Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Meu nome é Diogo da Silva e peço licença para chegar. Junto com Felipe Magal e Diego Torres, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista, antirracista e antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. Cultura. Bem, pessoal, eu tô aqui hoje substituindo o Felipe Magal e também substituindo outro apresentador, Diego Torres, que tá chegando, ó, quem sabe ele já chegou aí. E hoje. E o Jonas está substituindo o Mesa, que seria hoje, que seria o Mig. Espero que o Mig esteja bem. Hoje o Vamos à Luta presta uma homenagem ao poeta Batista de Pilar, que no dia 21 de junho, há exatamente um mês, faleceu em Curitiba aos 63 anos. Nascido em Santa Isabel do Oeste, no estado do Paraná, Batista viveu de poesia. Em Curitiba, frequentou desde os primeiros tempos a Feira do Poeta, onde produziu seus próprios livros de forma independente e com a ajuda de amigos, assim como também ajudou outros a produzirem os seus. Além dos saraus, das performances poéticas na Biblioteca Pública do Paraná e na Feira do Lago da Ordem, era frequentador dos bares e ruas da cidade, onde espalhou seu amor pela vida e seu bordão, Homem de Deus. Para ir além do óbvio e das imprecisões da descrição acima, convidamos para esta homenagem que o Vamos à Luta presta ao poeta três pessoas que viveram, conviveram e que hoje nos contam quem foi o Batista de Pilar. Diego, chega aqui desse lado aqui, no lado esquerdo aqui. Diego chegou aqui na área, então vai ajudar a fazer o programa também. Diretamente de Guaratuba, conversamos por telefone com o Gerson Guerra, artista gráfico, criador e editor da Agenda d'Arte, palhaço e poeta sazonal. Gerson, você me ouve? Seja bem-vindo ao Vamos à Luta.
Aí, pessoal, como vão aí todos? Estou ouvindo bem vocês. A minha voz está retornando aqui, mas não tem problema. Vamos fazer essa homenagem ao Batista com o maior prazer.
Alô? Beleza, Gerson. Estamos te ouvindo.
Tá certo.
Depois você fala pra gente se melhorou aí o retorno aí.
Alô? Melhorou.
Melhorou? Se você estiver ouvindo por um outro computador aí, é bom você desligar e ficar só pelo telefone, tá bom?
Tá, não, eu estou só com o telefone já.
Beleza, valeu. E também conversamos aqui hoje com o produtor cultural Getúlio Guerra. Você me ouve, Getúlio? Obrigado por estar conosco neste programa.
Salve, salve, Diego. Salve, Dom Pozo. Me ouvindo?
Beleza, estamos te ouvindo alto e claro.
Salve, Gersinho. Vai se afogar aí, hein?
Vamos, Getúlio. Vamos.
E aí? Salve, Batista.
Salve.
Homem de Deus.
E fechando o trio de convidados de hoje, falamos com o nosso camarada de longa data, Ricardo Pozo, que é poeta, tradutor, músico, curador, produtor e blefador. Pozo, você me escuta?
Boa tarde, então, estamos aqui também. Boa tarde, Getúlio, boa tarde, Gerson, Diogo, Diego, estamos a postos aqui, Batista presente.
Salve. Então vamos começar com o Gerson, então, né? Gerson que tá mais longe aí, e também, pelo que eu apurei aí durante a produção, foi a pessoa que esteve ao lado do Batista de Pilar aí nos últimos tempos aí, né? E aí, Gerson, gostaria que você pudesse contar para nós e para quem nos ouve quem foi o Batista de Pilar? O que que você, como que você descreveria as principais características dele?
Pois não, com o maior prazer. Primeiro quero dar um oi para o Ricardo Pozzo também, que é grande amigo e poeta. E vamos lá, falar sobre o Batista. O Batista é um poeta dos bons, dos ótimos. Amigo, muito amigo. Um cara saudável, que as pessoas questionam isso, mas depois eu explico. Muito bem-humorado, engraçado. Publicou 9 livros, alguns pela Fundação Cultural de Curitiba, outros pela Secretaria do Estado e também de produção independente. O Batista é um cara que veio de Palma Sola com 20 e poucos anos, com o segundo ano do ensino médio completo, e foi fazer uma tentativa de bolsa em algumas escolas. E ele terminou o ensino médio no Colégio Positivo, por incrível que pareça, as pessoas não sabem disso, mas ele fez o terceirão no Colégio Positivo e se formou lá. Sempre gostou muito de escrever, um cara que lá já na terra dele era apelidado de Guatambu, porque ele fez um poema quando era muito novinho, com 11, 12 anos, que falava sobre Guatambu, que é uma árvore muito grande, de uma madeira muito forte. Aí o Batista foi chegado também a uma bebida, né? Mas, independente disso, o cara era muito, muito amigo mesmo. Tinha algumas características, que talvez as pessoas também não saibam. Super jogador de sinuca e de ping-pong. O Batista era muito família, adorava a mãe, adorava as irmãs, tinha lá uma diferença com alguns irmãos, mas ele era muito família. Só que ele saiu de casa muito cedo e veio para Curitiba, acabou ficando aqui, fez muitos amigos e tinha acesso em vários lugares. O cara bebeu a vida inteira. Não, ele bebeu. Eu fiz uma conta aqui, que ele bebeu assim, umas 4 vezes, ele parou um ano. Uma vez inteira ele foi morar em São Miguel do Oeste, há pouco tempo, ficou 3 anos sem beber. E a maior assim, foi a de 2005 a 2013. Ele ficou 8 anos sem beber. Então, somando tudo, ele só que deu 8 mais 6, 14 mais 17. Que ele parou por bastante tempo, nesses 20 anos. Então, o que ele vivia era assim, ficava 2, 3 dias ou uma semana bebendo, e depois caía, e aí parava, daí sumia, mas é que o mais interessante é que as pessoas sempre tinham isso marcado, né? Falam assim, como saudável, ele bebeu a vida inteira, então, com tudo que ele fez, ainda ele tinha muita saúde, muita imunidade, né? Mas é o mais interessante que as pessoas chegavam a falar para mim assim, pô, e o Batista, onde é que anda? Eu falei, o Batista estava lá na casa dele, na casa sem beber. Tava... Como sem beber? Eu vi ele o mês passado, ele estava bêbado. Eu falei, não sei, ele faz 2 anos que está na casa da família. Então as pessoas marcaram muito aquela situação de rua dele, que era muito difícil, né? E ele sempre teve uma carteira muito grande também, que ele deu as coisas, ele se sobreviveu do trabalho dele durante muito tempo. Ou seja, vendendo livros e vendendo as camisetas dele. O Batista tem uma visão muito ampla das coisas. Eu vou te falar para o presente, porque ele está muito marcado ainda para a gente. Acho que ele está presente aqui mesmo. Então, ele para mim foi um mestre, porque o cara ele tinha uma determinação naquilo que ele queria, que era incrível. E foi um grande poeta, e que um dia, uma vez quando ele parou de beber, em 2005, a gente fez uma homenagem para ele na Agenda Arte. O Anarquino, que é o meu personagem, fez esse poema para ele, que eu vou ler para vocês agora, para depois dar continuidade aí com a nossa conversa. Batista de Pilar. Poeta pro Batista, talvez pouco pro falar, bem melhor será artista. O cara é de arrepiar. Pois olha o que eu vi ontem, um tal renascimento de alguma boa crença, de batismo de batida da purinha renascença. Este é o Batista, Santo João Batista, um pilar da poesia paranaense. Aí ele tinha uma mania de falar, brincando com as moças, e ele falava assim: minha moça, se os problemas são pelos, João Antônio Batista de Pilar, Batista de Pilar, ninguém sabe o que fez, virou um coice na mardita e artistou de vez. Então essa aí é para começar esse poema que eu fiz para ele. Depois ele, nessa mesma agenda, eu vou ler depois, ele fez de retribuição, ele fez o prefácio dessa agenda de 2006. Então passa a palavra aí, desculpe a demora.
Capaz, tá? Excelente descrição aí. E vamos continuar aqui o nosso papo falando com o Pozzo. Pozzo, assim como eu pedi pro Gerson, gostaria também que você tecesse suas palavras aí sobre o Batista.
Então, eu conheci o Batista lá por volta dos anos 80 do século passado, ali na Feira do Poeta, né? E o Batista já tinha um trabalho com o Carlos Barros e com o Valente, que é uma pessoa que já faleceu também, morou no litoral nos últimos tempos. Ele até mudou de nome, agora não vou lembrar, mas né, eu lembro do nome dele como Valente, era músico também, né? Tá, e o Batista, ele tinha essa questão, né, como diz o Gerson, né? Ele bebia ocasionalmente, mas eu vi ele sair lutar contra a bebida umas 3-4 vezes, né? Em que ele ficou um grande período sem beber, né? Então, às vezes que ele bebeu, assim, era muito menos, né, do que o tempo que ele ficou sóbrio, né? E as pessoas não associam isso, porque se a pessoa bebe, se a pessoa, né, tem alguma questão, é adicta, daí ela já fica rotulada, né, naquele estigma, né? E as pessoas esquecem da coragem que a pessoa tem de lutar contra, de viver sem... e ser um exemplo, inclusive, para outras pessoas, né? Então, exatamente. O Batista sempre teve do lado da poesia, né? Sempre aí junto, ajudando outros poetas também, né? A serem conhecidos, trabalhou bastante numa época lá no próprio... na casa do poeta, né? Então, o Batista é uma pessoa... um exemplo para todo mundo, né? Um poeta da rua também, né? Que ao mesmo tempo ele também inseria essa realidade dele dentro da poesia dele, né? Como o Gerson falou, ele trazia coisas do interior, né? E assim, do sertanejo mesmo, né? E também da rua, entendeu? Do urbano. Então o poeta Batista, né? É muito grande.
Pode crer, Pozzo, pô. Você, a gente se conhece, né? A gente se conhece justamente aí das ruas, do Largo da Ordem, né? Então, e que também tem um belo trabalho aí com vários poetas da cidade. Então, tua fala aí é bem importante para a gente entender essa figura. Conversando com Getúlio, né, para fazer a produção desse programa, ele falou também que conheceu, antes de vir a conhecer de fato, né, em maiores detalhes, com maior proximidade, o Batista, ele também conheceu o Batista que o Batista estava vendendo poesia no bar, e falou que ao ler a poesia, chamou a atenção, que ali tinha uma qualidade, que ali tinha algo. Getúlio, gostaria que você falasse também, desse suas palavras sobre o poeta e nos contasse também o que é esse algo que você viu na poesia dele.
Pois é, cara, estava vendo aqui, a Nona Cartada a gente comprou, meu irmão e eu, em 2005. E o Batista ali no Sal Grosso, a gente estava ali e ele chegou e aí...
Batista, Getúlio, eu não estou ouvindo. Você não está ouvindo, Getúlio.
Fala um pouco ouvindo, mais alto, gente? Mais perto. Fala mais alto?
Sim.
Então, eu estava falando, Gerson, que o Nona Cartada, que eu tenho aqui em casa, a edição foi comprada em 2005. Melhorou?
Melhorou.
Eu estava no Sal Grosso com meu irmão e ele chegou, o Batista chegou, oferecendo o livro. E aí, já conheci ele da rua, ali dos bares, né? Mas vamos comprar. Mas fiquei impressionado com os temas, entende, Diogo? Entende, Diego? Diego, esses caras são... Fiquei impressionado com o texto, cara. Que, pô, e depois, anos mais tarde, uns 10 anos mais tarde, eu acabei recebendo o Batista nos saraus, né, que a gente fazia na Fundação Cultural, né, pela cidade toda aí, e o Batista apareceu. Também recitando de prontos os textos dele, sempre com esse humor ácido também. E um pouco mais tarde, o Gerson, que dizia que a gente era parente, a gente costuma brincar que somos primos pobres. Ele e eu. Ambos.
É isso aí.
E o Gercinho, eu conheci ele na lida com o Batista, né?
Sim.
Nessa tentativa de acolher ele, de proteger de alguma forma aí das intempéries da rua, né? E o Batista sabia de cor teu telefone, né, Gerson?
Sim. Às vezes, normalmente era bom isso, mas às vezes não.
Nessa época, ele, ultimamente não, mas na época ele sabia de cor o telefone do Gerson. Quando apertava, ele ligava pro Gerson. Eu trabalhava nessa época, 2012, eu acho, né, Gerson? Na fundação. Sim. E aí eu saía de lá, às vezes, nas reuniões, e ia com o Gerson procurar o Batista, né? Que tá o homem de Deus. Tem esses estágios, entende? Ora como leitor, ora como produtor do sarau, ele aparecia. Geralmente ele ia até nos bairros, a gente fazia era itinerante o sarau, né? Não era só no centro. Ele aparecia, ele ia. E depois com o Gerson. Daí uma coisa mais pessoal, daí, né? Ir na casa dele. Ele veio aqui em casa algumas vezes, na época que a nossa filha era pequenininha. Falou que ela ia ser paranista. Eu falei, não.
Ó, não brinque com o paranista, que eu também sou.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui, na Cultura 930.